Ok, vamos desvendar isso. Imagina a cena, tenta visualizar uma sala de parto daquelas de altíssima complexidade, sabe?
Aquelas de cinema, quase.
Exato, tipo isso. Luzes cirúrgicas super potentes, um monte de monitores cardíacos piscando o tempo todo, dezenas de profissionais todos paramentados e, claro, equipamentos que custam, tipo, literalmente milhões de dólares.
É um ambiente que intimida, com certeza.
Totalmente. E aí, a expectativa de quem olha de fora é que o foco absoluto ali seja nas máquinas de respiração avançadas, né? Ou naquelas drogas de ressuscitação de última geração.
Que é o instinto natural, pensar que o pulmão e o coração são os astros do momento.
Isso. Mas, de forma muito surpreendente, o equipamento que muitas vezes acaba ditando quem vive e quem morre naqueles primeiros minutos de vida de um bebê prematuro é algo, assim, muito mais rudimentar.
Muito mais simples.
Sim, a equipe ali na sala tá, na verdade, travando uma batalha super desesperada contra o termômetro. E, pasmem, a principal arma deles nessa guerra pode ser algo muito parecido com um saco de sanduíche.
Olha, essa é a grande ironia da coisa, sabe? E, ao mesmo tempo, é a mudança de paradigma mais vital na neonatologia atual. Porque, historicamente, a medicina de emergência sempre operou naquele instinto bem clássico.
Vias aéreas primeiro, né?
Exatamente. Vias aéreas e respiração primeiro, sempre. Mas, assim, os dados que foram compilados para as diretrizes globais do IOCOR de 2025, o Comitê Internacional de Ligação sobre Ressuscitação, mostram outra coisa.
Certo.
E também a experiência prática de centros massivos, tipo o Parkland Hospital, lá no Texas, que é um lugar que faz mais de 13 mil partos por ano. Eles provam o contrário.
13 mil partos é muita coisa. E o que eles descobriram na prática?
Descobriram que, se a temperatura do recém-nascido não for rigidamente controlada no segundo exato em que ele nasce, todo aquele esforço gigantesco de ventilar e oxigenar o pulmão simplesmente colapsa.
Nossa, então não adianta nada o oxigênio se o bebê estiver frio.
Nada. A temperatura não é tipo um mero fator de conforto de deixar o bebê gostosinho. Ela é o alicerce fisiológico absoluto para a sobrevivência dele.
Bom, a nossa missão hoje na nossa análise é justamente mergulhar de cabeça nessa guerra térmica invisível. A gente vai tentar entender a física, que é implacável, da perda de calor.
É física pura, não tem como fugir.
E vamos descobrir também como a medicina moderna, com toda aquela inteligência artificial e robótica, muitas vezes precisa, tipo, se curvar a soluções de baixíssimo custo para não perder vidas.
E é fascinante ver essa dualidade, né?
É demais. Então, para aterrizar isso bem na realidade de quem está acompanhando a gente, vale a pena olhar para o cenário clássico que os médicos enfrentam direto. Pensa o seguinte:
Vamos lá.
uma mãe de 19 anos, na primeira gestação dela, sem absolutamente nenhum acompanhamento pré-natal, chega na emergência gritando de dor, uma dor abdominal lancinante.
Um caos total na emergência.
Um caos. O ultrassom rápido mostra um bebê de apenas 28 semanas, pesando ali em torno de 1.500 gramas, e o coraçãozinho dele já está falhando.
É um quadro crítico.
Super crítico. A decisão é imediata, tem que fazer uma cesárea de emergência. A adrenalina, óbvio, toma conta de todo mundo. A equipe corre para preparar a sala e a primeira coisa que eles puxam na mão é um checklist.
E o que mais chama atenção nesse checklist e que a gente precisa destacar não é a presença de tubos de oxigênio ou laringoscópios.
Que seria o esperado, né?
Sim, mas isso já é o básico do básico. O que realmente domina a preparação daquela sala ali é uma verdadeira, tipo, operação militar contra o frio.
Caramba!
É. A equipe precisa ligar e testar o berço de calor radiante, eles têm que aquecer os campos cirúrgicos com antecedência, calibrar o termômetro, já deixar a incubadora de transporte ligada. Tudo isso, veja bem, antes mesmo de o cirurgião fazer o primeiro corte.
É uma corrida contra a temperatura. E aqui acho que a gente precisa definir o que é frio para um ser humano tão pequeno. Porque, tipo, a Organização Mundial da Saúde tem uma linha de corte que não perdoa de jeito nenhum.
A margem deles é bem estrita.
Muito. Qualquer temperatura abaixo de 36,5 graus Celsius já é considerada hipotermia. Ponto. A janela ideal, que eles chamam de normotermia, vai de 36,5 até, tipo, apenas 37,5 graus. É uma margem minúscula de 1 grau.
1 grau.
Porque o limite é tão estreito assim.
Então, a biologia de um prematuro de 28 semanas não tem as defesas que nós, adultos, consideramos, sabe, garantidas. É muito diferente.
Como assim? A gente treme quando tem frio, né?
Exato. Nós começamos a tremer. Esse tremor nada mais é do que a nossa contração muscular gerando calor para o corpo. Só que o prematuro não tem essa capacidade ainda.
Entendi.
A termogênese dele é totalmente ineficaz. E para piorar, a pele do bebê de 28 semanas é tão fina que ela quase não funciona como barreira.
É como se ele estivesse desprotegido.
E não tem absolutamente nenhuma gordura subcutânea para atuar como isolante térmico. Zero gordura.
Tentar visualizar isso me faz pensar numa analogia que eu vi. É tipo, imagina que esse bebê seja uma casa. Uma casa construída bem no meio de uma nevasca.
Uhum, boa imagem.
Mas a grande questão é que todas as portas e janelas dessa casa estão escancaradas e o aquecedor central já veio quebrado de fábrica. Ele não liga de jeito nenhum.
Sim, e ainda tem a questão da superfície, né?
Exatamente, o agravante das proporções. Porque a cabeça de um recém-nascido, ainda mais prematuro, representa cerca de 1/3 de toda a superfície corporal dele. É bizarro.
É uma área de perda de calor gigantesca.
Então, seguindo na analogia, é como se além das janelas abertas, essa casa estivesse, tipo, completamente sem o telhado na nevasca.
A imagem é brutalmente precisa, eu diria. E o que acontece dentro dessa sua casa, quando o frio entra, é o que a medicina chama de cascata de efeitos do estresse por frio.
Cascata de efeitos? Conta mais sobre isso.
Funciona assim. O cérebro do bebê entra em um estado de pânico absoluto. Ele tenta gerar calor de qualquer maneira possível e começa a consumir todas as reservas vitais de glicose e oxigênio numa velocidade, tipo, alarmante.
Ele queima o pouco combustível que tem.
Isso. E esse esgotamento todo leva à apneia. O bebê, por conta do frio, literalmente para de respirar por exaustão total.
Nossa, ele para de respirar e... Pelo que a gente leu, o problema não para só na respiração, certo? Tem também aquela questão do surfactante que piora tudo.
Com certeza. O surfactante é crucial ali.
Para quem não tem tanta familiaridade, o surfactante é tipo uma substância maravilhosa. É como se fosse um detergente natural que o nosso corpo produz lá dentro. Ele impede que os minúsculos sacos de ar nos nossos pulmões grudem uns nos outros.
Exato. Evita o colapso.
Isso. Evita que eles colapsem como balões murchos toda vez que a gente solta o ar. Então, o ar entra e sai numa boa. O que o frio faz com esse surfactante?
A ausência de calor, ela paralisa a produção e também corta a eficácia desse surfactante. Ou seja, sem ele, cada tentativa do bebê de inspirar exige uma força descomunal do peitinho dele.
Porque os pulmões ficam duros, né?
Ficam muito rígidos. E essa falta de oxigenação que resulta disso acaba gerando uma acidose metabólica super severa. O sangue da criança se torna altamente ácido.
Meu Deus! E como o corpo desse bebezinho minúsculo reage a esse sangue ácido circulando num ambiente que já está gelado?
Ele reage com uma tentativa desesperada de autoproteção que, ironicamente, acaba sendo fatal. O sistema nervoso central ordena uma vasoconstrição extrema.
Ele fecha os vasos?
Totalmente. Ele fecha os vasos sanguíneos das pernas, dos braços, de toda a pele. Isso para tentar manter o pouquinho de calor e o sangue que restam lá no coração e no cérebro.
Salvar os órgãos nobres, né?
Exato. Só que o grande problema é que a acidez daquele sangue faz com que os vasos do pulmão também sofram espasmos e se fechem. A resistência vascular pulmonar dispara.
E aí ele não consegue oxigênio de jeito nenhum.
Pois é. No momento em que o bebê precisa desesperadamente que o sangue flua pelos pulmões para pegar o oxigênio do ar, os, digamos assim, os canos estão totalmente bloqueados.
Nossa.
O frio, na prática, impede fisicamente que a criança consiga fazer a transição de um feto que recebia o oxigênio passivamente pelo cordão umbilical, para um recém-nascido que precisa respirar sozinho.
Então, resumindo, é o próprio mecanismo de defesa do corpo da criança acabando com as próprias chances de sobrevivência por causa de um único grau no termômetro.
Sim, é uma reação em cadeia terrível.
O impacto disso nos números é assustador. A gente tem que falar disso. Olha só. Uma queda de apenas 1 grau Celsius na temperatura quando o bebê chega na UTI, apenas 1 grau, aumenta a mortalidade em 28%.
É um salto enorme.
Quase um terço de chance a mais de morrer por causa de 1 grauzinho. E ainda por cima, aumenta o risco de sepse tardia, que é aquela infecção generalizada, em 11%.
Para você ver, uma mudança de temperatura aqui para um adulto como nós significaria apenas, sei lá, vontade de vestir um casaco leve de outono, para esse bebê de 1.500 gramas, é um abismo.
É a diferença entre a vida e a morte.
Sem dúvida. Tem um estudo norueguês recentíssimo sobre isso, que acompanhou quase 5 mil bebês prematuros ao longo de uma década inteira.
5 mil é uma amostra incrível.
Incrível. E confirmou a letalidade dessa cascata toda. Eles viram que se a temperatura de bebê cai abaixo de 34,5 graus, o que já caracteriza hipotermia grave, o risco de morte não apenas sobe.
O que acontece?
Ele mais do que duplica. O risco pula para 2,35 vezes maior.
Caramba! Então, se a biologia do próprio bebê é tão implacável contra ele mesmo, a nossa primeira linha de defesa tem que ser o ambiente externo, a sala em si.
Obrigatoriamente.
O que nos leva para a física impiedosa daquela sala de parto. Como exatamente esse calor do bebezinho escapa tão rápido num ambiente que, em tese, é fechado e controlado?
Então, o calor escapa por 4 vias termodinâmicas. E o pior, elas estão ativas simultaneamente assim que a criança sai do útero.
Quais são?
Convecção, evaporação, condução e irradiação. A convecção é basicamente a perda de calor para as correntes de ar. É aquele famoso vento frio do ar-condicionado varrendo a pele.
Sei, que a gente sente quando entra no mercado.
Isso. A evaporação é ainda pior. É a mais violenta nos primeiros segundos de vida. Porque pensa bem, o bebê nasce completamente encharcado de líquido amniótico.
Claro, ele estava nadando ali dentro.
Exato. E para essa água toda secar ali no ar, ela rouba a energia térmica da pele do bebê de uma forma muito agressiva.
É o mesmo princípio de quando a gente sai molhado de uma piscina e bate aquele vento, a gente congela na hora, né?
Perfeito. É a mesma física. E aí tem a condução, que também é super fácil de entender. Se você colocar o bebê numa superfície fria, tipo uma balança de metal ou um colchão sem aquecimento térmico, o calor vai fluir diretamente do corpo quente dele para aquele objeto frio.
E a irradiação, porque essa me parece ser a mais, tipo, invisível e difícil de combater no dia a dia.
É. A irradiação acontece porque o bebê, de repente, se torna o objeto mais quente daquela sala inteira.
Ah, entendi.
Então ele começa a irradiar o calor dele pelo ar em direção às paredes ou às janelas mais frias da sala. Ele funciona como se fosse um pequeno aquecedorzinho, sabe?
Só que gastando toda a bateria dele, jogando calor pro vazio da sala.
Exatamente isso. Toda essa perda acontecendo de forma simultânea cria um dilema logístico fascinante dentro dos hospitais de ponta.
Porque, tipo, a solução instintiva seria, sei lá, se o ar frio e as paredes frias estão roubando o calor do bebê, vamos transformar a sala de cirurgia inteira numa estufa, né? Vamos elevar o termostato ali para o máximo possível.
Seria o lógico, mas isso ignora completamente o fator humano ali dentro da sala.
E aqui a gente entra no que eu chamo de guerra do termostato, que eu achei a parte mais doida dessa nossa análise de hoje. A gente tem dados de um estudo quase randomizado feito lá no Texas que testou exatamente essa briga.
Essa briga é histórica nos hospitais.
É, e tenta visualizar os dois lados do ringue. Do lado direito, a gente tem os cirurgiões obstetras e os anestesistas, certo? Eles estão lá fazendo um procedimento cirúrgico super complexo, tensos.
Sim, e vestidos da cabeça aos pés.
Exato. Vestidos com pijamas, aqueles aventais impermeáveis super grossos, máscaras, gorros, e trabalhando sob umas luzes cirúrgicas que são incrivelmente quentes.
Sim, eles soam muito.
Então eles exigem a sala fria por volta de 20 graus Celsius, simplesmente para não desmaiarem de exaustão no meio da cirurgia.
O que é super compreensível, mas do lado esquerdo desse ringue estão os neonatologistas. E a argumentação deles é imbatível na sua simplicidade.
O que eles dizem?
Eles falam, olha, A única pessoa nua e molhada nessa sala inteira é o bebê, e ele está morrendo de frio na nossa frente.
É um argumento irrefutável, né? A única pessoa nua. Então, nesse estudo lá do Texas, a equipe de pesquisa conseguiu negociar uma espécie de tratado de paz ali, um acordo, e subiu a temperatura da sala de 20 para 23 graus Celsius.
Um salto de 3 graus no ambiente.
3 graus. E o impacto, Carla, foi imediato. A taxa geral de recém-nascidos que entravam em hipotermia caiu de 50 para 35% de cara.
É uma redução maravilhosa.
Muito. E os casos graves, sabe, aqueles que duplicam o risco de morte que a gente falou antes?
Sim.
Esses despencaram de 19% para apenas 5%, apenas mudando o ar-condicionado de 20 para 23. Mas a audácia dos pesquisadores não parou por aí.
Claro que não. Eles quiseram testar o limite.
Exato. Pensaram, bom, se 23 graus é tão bom, vamos forçar a barra e subir esse termostato para 25 graus e ver o que acontece.
O que na prática gerou quase um motim da equipe cirúrgica.
Imagino.
Sério, o ambiente ficou absolutamente insalubre para quem estava operando. A situação chegou a um ponto tão anômalo naquele hospital que a administração precisou encomendar dezenas de coletes com pacotes de gelo congelado.
Mentira, coletes de gelo?
Coletes de gelo. Os cirurgiões tinham que vestir sacos de gelo por baixo dos aventais para suportar o calor durante o parto.
Que loucura!
E olha, o ambiente a 25 graus realmente funcionou para o bebê. Reduziu o risco de hipotermia dos prematuros para incríveis
6%. 6%?
Quase zerou. Mas ficou muito claro que o custo físico e cognitivo imposto à equipe médica, tendo que operar com gelo no corpo, era insustentável a longo prazo. Um cirurgião exausto também é um perigo.
Com certeza. Espera, então nós temos de um lado o ambiente perfeito e ideal para o bebê sobreviver, e do outro, o limite do conforto e da segurança humana da equipe. Como que a medicina contemporânea contorna isso?
É aí que a coisa fica interessante.
Porque, tipo, a gente tem robôs cirúrgicos, inteligência artificial controlando fluxos de oxigênio super complexos.
Uhum.
Mas a resposta da ciência validada agora para as diretrizes de 2025 é, na prática, um saco de plástico. É isso mesmo?
É exatamente isso. E mostra que a verdadeira sofisticação médica muitas vezes reside na absoluta simplicidade física.
Como assim?
Como alterar a temperatura macro da sala de cirurgia inteira? Se provou impraticável por causa dos médicos derretendo, o foco virou para o microambiente do paciente. A gente isola o bebê.
Certo, o microambiente.
E a intervenção de maior sucesso isolado no combate àquela evaporação letal que falamos é envolver o bebê em um saco de polietileno transparente. Basicamente, é a mesma composição de um saco resistente que a gente usa para armazenar alimentos na cozinha.
Qual é a mágica termodinâmica desse plástico de polietileno? Por que não usar um cobertor normal logo de cara?
Porque o polietileno tem uma propriedade dupla que é, assim, perfeita para neonatologia.
Conta!
Primeiro, ele bloqueia 100% da umidade. Ele paralisa a perda de calor por evaporação imediatamente. Não deixa a água secar, roubando calor.
Ah, entendi.
E, ao mesmo tempo, esse material é translúcido à energia infravermelha. Isso significa que quando o bebê está lá embalado e é colocado sobre o berço de calor radiante, o calor da máquina atravessa o plástico e aquece a pele dele normalmente.
Mas a água não sai.
Exatamente. A umidade do corpo bate no plástico e não sai. Cria-se um micro efeito estufa ali, totalmente adaptado ao tamanho da criança.
Que sacada genial! E o que é mais chocante nisso tudo, pra mim, é como isso derruba velhos dogmas da medicina, sabe?
Derruba vários.
Durante décadas, tipo, a primeira ação instintiva que qualquer médico ou enfermeira fazia era pegar um monte de toalhas aquecidas e secar o bebê freneticamente.
Sim, esfregando pra tirar o líquido amniótico rápido.
Exato, esfregando. Mas um estudo super recente, focado em mais de 350 bebês extremamente prematuros, virou essa lógica de cabeça para baixo.
É, esse estudo foi um divisor de águas. Ele revelou que a simples ação de gastar, sei lá, segundos preciosos secando o bebê com toalhas, acaba, na verdade, expondo a criança ainda mais às correntes de ar da sala.
O vento bate e congela.
Isso, e no fim, piora a temperatura final do bebê. O protocolo padrão agora, para prematuros extremos, é retirar a criança, não secar absolutamente nada. Nadinha.
Nada.
Nada. E inseri-la imediatamente, ainda molhada daquele jeito, dentro do saco plástico, puxando até o nível do pescoço.
Só a cabecinha de fora. E pra gente dar uma dimensão matemática do poder absurdo disso, a gente usa aquela métrica maravilhosa chamada número necessário para beneficiar, ou NNB.
Essa métrica é ótima para visualizar.
Né? É uma forma de calcular, tipo, quantos pacientes precisam receber uma intervenção para que um evento positivo extra ocorra. Por exemplo, se uma pílula de coração tem NNB de 100, eu preciso dar a pílula para 100 pessoas para salvar uma vida adicional.
Certo.
E os números do polietileno?
Então, o polietileno tem um NNB para sobrevivência global, até a auto-hospitalar da criança, de 24.
24? Isso significa que a cada 24 bebês enfiados úmidos dentro desse saquinho, uma vida inteira que seria perdida é salva. É um índice de sucesso avassalador para uma tecnologia que custa literalmente centavos.
É um custo-benefício que não existe em nenhuma outra área da medicina intensiva. E os números ficam ainda mais impressionantes se a gente olhar para a cabeça do bebê. Lembra do telhado aberto da nossa analogia da casa?
Lembro. O terço do corpo exposto.
Pois é. Colocar uma simples touca de plástico, daquelas bem fininhas, por baixo da tradicional touca de pano do hospital, tem um NNB de 2.
2.
2. A cada 2 bebês com a dupla camada na cabeça, um caso a mais de hipotermia é evitado.
Nossa, é praticamente 50% de eficácia direta. E claro, a gente também tem o cuidado de não resfriar a criança de dentro para fora, certo? Porque assoprar aquele oxigênio frio e seco direto nos pulmões seria um desastre.
Com certeza. É por isso que o uso de gases que são previamente aquecidos e umidificados também entra nessa conta de prevenção.
E o NNB para isso é 14, né? Para prevenção de hipotermia moderada. Mas aí a gente chega num paradoxo maravilhoso dessa história toda.
Qual?
A gente viu até agora a eficácia absurda de um plástico barato, de centavos. Mas a gente sabe que as UTIs modernas têm aqueles berços radiantes inteligentíssimos de milhares de dólares.
Sim, são máquinas incríveis.
Elas têm um módulo lá chamado servocontrole, onde um sensor super sensível é colado na barriga do bebê e o computador decide se manda mais ou menos calor, tipo um termostato inteligente. Essa máquina foi testada contra o cérebro humano, contra as enfermeiras. Quem venceu?
A intervenção manual, surpreendentemente, venceu o algoritmo de lavada.
Mentira!
Verdade! O uso do modo automático desses berços caríssimos, o servocontrole, resultou em muito mais bebês sentindo frio do que quando as enfermeiras e os médicos ajustavam a potência lá no dedo manualmente.
Mas como isso é possível?
É que a estatística reversa aqui é o número necessário para causar dano, o NND, que foi de apenas 2. Ou seja, a cada 2 bebês colocados no modo automático, a máquina falhava e prejudicava um.
E por que o computador errava tanto?
Zia a potência do aquecedor, enquanto, na verdade, a temperatura interna do recém-nascido estava desabando rapidamente.
Cara, isso lança uma luz imensa sobre os protocolos diários da medicina. Mostra que essa mania de terceirizar a responsabilidade visual e tátil para um computador, achando que a inteligência artificial resolve tudo magicamente, é um risco real.
É um risco enorme. Aquele checklist lá do começo da história que a gente comentou não é só uma papelada burocrática chata.
É a trava de segurança, né?
Exato. É o que mantém o humano focado no microambiente. A observação clínica vigilante do profissional ali na beira do leito nunca vai ficar obsoleta. O maquinário é um suporte, nunca um substituto.
Agora, vamos para a parte fascinante de como a medicina evolui e acaba tropeçando nos próprios pés.
Vamos.
A gente já sabe que se embalar o bebê no plástico molhado, colocar a touca dupla, aquecer os gases e ajustar o aquecedor manualmente, funciona tão bem. Por que a hipotermia continua sendo um fantasma que assombra os hospitais em todo o mundo, agora de olho em 2025?
É uma ótima pergunta. E a resposta está em uma mudança formidável, muito recente na obstetrícia, que é o clampeamento tardio do cordão umbilical, ou, como eles chamam, o famoso minuto de ouro.
O que mudou?
Então,
toda essa engrenagem térmica perfeita que a gente acabou de descrever dependia de uma coisa fundamental. Rapidez.
Tirar da mão e isolar o bebê imediatamente, em segundos.
Exatamente. Mas as novas diretrizes mandam a equipe pisar no freio com força. A orientação absoluta agora é aguardar no mínimo 60 segundos antes de cortar o cordão.
Um minuto inteiro. E os benefícios disso são tão grandes assim para justificar a mudança?
São incontestáveis. Esperar esse minuto permite que o sangue que estava retido lá na placenta seja bombeado para o bebê. É uma autotransfusão natural incrível.
E isso ajuda na mortalidade?
Reduz o risco de mortalidade global em 37%. De cara. E além disso, previne quadros graves de anemia. Os exames mostram níveis de ferritina incrivelmente mais altos nas crianças quando elas chegam aos 3, 6 meses de idade.
E vale lembrar para quem está ouvindo que a ferritina não é só um númerozinho num exame de sangue.
De jeito nenhum.
Ela é proteína que armazena o ferro no nosso corpo. E o cérebro do bebê em desenvolvimento precisa desesperadamente dessas reservas de ferro naqueles primeiros meses para se desenvolver neurologicamente da forma correta. Se não, tem atraso, né?
Sim, danos irreversíveis muitas vezes.
Mas eu tenho que te perguntar uma coisa. Isso não cria uma espécie de cobertor curto?
Como assim?
Porque, tipo, esperar 60 segundos inteiros com o cordão intacto conectado significa que esse bebê minúsculo de 1.500 gramas está, na prática, pelado, molhado, preso fisicamente à mãe, na maca.
Uhum, exposto.
Muitas vezes com aquele ar-condicionado a 20 graus do cirurgião soprando direto em cima dele, enquanto o super berço aquecido com um saquinho plástico está lá esperando vazio do outro lado da sala. É um minuto inteiro de massacre termodinâmico antes de ser protegido.
O seu questionamento é assim, o ponto exato que tira o sono das equipes de parto hoje em dia. Esse minuto salva o volume sanguíneo, salva o cérebro, mas expõe gravemente a frente térmica.
É um cabo de guerra.
A espera aumenta de forma dramática o risco de hipotermia precoce, especialmente para aqueles bebês bem pequenos, abaixo de 32 semanas. E a reação imediata das UTIs neonatais a esse novo risco nos últimos anos foi a de supercompensar.
O que eles fizeram?
Começaram a empilhar agressivamente as intervenções térmicas de uma vez só.
Ah, tipo um combo completo.
Sala ajustada no limite de 25 graus, bebê embalado sem secar no plástico, touca de polietileno dupla, aquecedor manual ligado no máximo, os gases superaquecidos e, por cima disso tudo, eu vi que adicionaram os famosos colchões de acetato de sódio.
Sim, esses colchões químicos.
Que geram calor através de uma reação exotérmica sobre o plástico, né? Eles, tipo, colocaram todas as defesas possíveis em campo ao mesmo tempo.
Tudo de uma vez.
E o resultado prático de empilhar todas essas camadas simultaneamente jogou a medicina direto para o outro extremo do pêndulo.
Deu problema.
Muito. Dados cruciais que foram apresentados lá nos simpósios recentes pela doutora Mayra Wyckoff mostraram um surto inesperado de hipertermia.
Bebês quentes demais.
Isso. Bebês chegando com temperaturas superiores a 38 graus na admissão da UTI. E aqui entra um conceito termodinâmico vital. A curva de mortalidade relacionada à temperatura nesses recém-nascidos não é uma linha reta. Ela tem o formato de um U.
Então os dois extremos são fatais. Tanto frio quanto calor.
Precisamente. Cozinhar o bebê de forma inadvertida causa um caos metabólico que se manifesta de formas terríveis.
Quais?
Danos cerebrais severos, hemorragias intracranianas e colapso total do sistema circulatório. E tudo isso com a mesmíssima agressividade que o congelamento causaria.
Nossa, então não é um mal menor.
Não. O superaquecimento não é um efeito colateral aceitável de jeito nenhum. É uma ameaça equivalente à hipotermia.
Então a gente volta ao ponto principal de que não se trata de decorar um checklist, uma receita de bolo e ligar o piloto automático do hospital. A equipe precisa ter pensamento crítico ali no meio do caos.
É, constantemente. Tem que analisar a curva térmica do próprio hospital. Tipo, se eles estão recebendo muitos bebês frios na UTI, talvez seja a hora de garantir que o protocolo inclua os colchões químicos sem falta.
Exato.
Mas se as admissões começarem a mostrar hipertermia, bebês a 38 graus, o médico precisa ter a clareza mental de tirar uma camada, tirar o colchão ou baixar um grau na sala cirúrgica. é uma calibração milimétrica e contínua de todo o sistema. Falou tudo. E sabe o que é isso? É a diferença entre executar tarefas cegamente e praticar a verdadeira medicina. O monitoramento contínuo da temperatura é o que calibra toda e qualquer intervenção a partir do primeiro segundo de vida daquela criança.
Sem essa flexibilidade, as ferramentas dão errado.
Sim. Sem essa calibração, as mesmas ferramentas que usamos para salvar podem rapidamente se tornar os agentes causadores do dano.
Nossa!
Ao longo da nossa conversa hoje, a jornada tem sido realmente impressionante de acompanhar.
Muito rica, né?
Demais! Nós começamos olhando para um problema silencioso, totalmente invisível a olho nu, onde a queda de um único grau Celsius aciona toda aquela cascata fisiológica terrível de pânico, apneia e vasos sanguíneos bloqueados.
Sim, o estresse pelo frio. E vimos aquelas batalhas humanas incríveis travadas entre cirurgiões tentando não derreter nas roupas e neonatologistas tentando manter os recém-nascidos aquecidos.
Sem dúvida. É uma dinâmica bem peculiar. E vimos também como a sabedoria clínica, aliada a materiais tão rudimentares, tipo plástico, que muitas vezes a gente até desconsidera, consegue vencer a automação cara e perfeita dos berços inteligentes.
Exato. E o que fica mais latente para mim é a superação no meio de todo esse caos logístico. A medicina não parou meu tempo. Ela continua tentando equilibrar o benefício monumental daquele minuto de ouro ligado à placenta com a ameaça implacável do frio na sala.
Usando plásticos de cozinha para dominar a termodinâmica avançada, né?
É. E isso nos deixa com uma provocação gigantesca para quem está ouvindo a gente agora. A gente sabe que nós, culturalmente, idolatramos aquelas curas de bilhões de dólares e os supercomputadores da saúde.
É o instinto focar no tecnológico. Mas pensa o seguinte, se o simples entendimento da física permite que um saco de polietileno comum mude radicalmente as taxas de sobrevivência nos hospitais com mais recursos e verbas do planeta, que outros materiais diários, extremamente baratos e negligenciados, estão ao nosso redor neste exato momento, apenas esperando por uma mente curiosa para revolucionar tratamentos.
É dispensar.
Imagina quantas coisas baratas poderiam salvar milhares de vidas em regiões super remotas onde uma incubadora de ponta nunca, jamais vai chegar.
A verdadeira inovação, ao que parece, não exige sempre circuitos complexos e bilhões de dólares. Às vezes, se exige apenas a coragem de olhar para o óbvio, né? E encontrar no óbvio o milagre que a gente tanto procura.
Uma reflexão perfeita para encerrar.
É isso. Um enorme abraço a todo mundo que mergulhou com a gente em mais essa discussão incrível hoje. A busca pelas respostas não termina por aqui. Até a próxima.